Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Tudo bem, Eli? Bom dia.
Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
Bom, Eliane, a gente tem essa cerimônia, né? Hoje o presidente Lula participa de um ato de comemoração ao Dia do Trabalhador, organizado pelas centrais sindicais aqui em São Paulo. Ocorre no momento em que os servidores federais estão em greve há mais de um mês. Governo que vem sendo criticado pela falta de diálogo com alguns movimentos de base. Os sindicatos afirmam que o presidente precisa colocar em prática o seu discurso de priorizar a educação. E queria te ouvir sobre como se dá, então, nesse ano 2 do governo Lula 3, esse 1º de maio tão simbólico também para o presidente Lula.
Pois é, né? Porque o presidente Lula fez toda a carreira política dele, toda a origem política dele é dentro do sindicalismo e do sindicalismo de São Paulo. Né? Lula se transformou num grande líder sindical e daí ele foi alçando posições até virar presidente da República e está no terceiro mandato de presidente da República. Então, é uma área muito delicada e muito estratégica para o Lula. O Lula está em São Paulo, né? Ele vai se reunir com as centrais sindicais. É um grande momento agora. O que ele vai oferecer e o que vão cobrar, né? O Lula vai oferecer o quê? O aumento do salário mínimo, que é questionado ali por parte dos economistas mais ortodoxos, digamos assim. Mas ele também vai apresentar os dados de emprego que foram lançados ontem, né? São bons dados de emprego. Mas, do outro lado, né, Carolina, você mesmo lembrou que as categorias do funcionalismo, os servidores estão em greve há mais de um mês, algumas categorias. Você tem aí a greve dos professores, você tem o setor público, né, o funcionalismo, num momento de muita cobrança contra o governo. E cobrança, inclusive, de políticas, né? Para onde que o governo está indo, o que o governo quer. É um 1º de maio meio atípico, porque não tem novidades, não tem nenhum anúncio, vamos dizer assim, nenhum presente do presidente, né, que vive aí em guerra contra o equilíbrio fiscal, tem que aumentar a arrecadação, não está cumprindo déficit zero, etc. E sem os dois principais governantes de São Paulo, nem o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que andou para lá e para cá com o ex-presidente Bolsonaro aí no AgriShow, né, e nos eventos paralelos de Bolsonaro em relação ao AgriShow, nem o prefeito Ricardo Nunes da capital, que, enfim, está concorrendo contra o candidato do Lula, que é o Guilherme Boulos do PSOL, nas eleições municipais. Então, é um 1º de maio bastante atípico e a gente deve estar imaginando o nível de tensão lá do Lula, como é que vai ser, como é que não vai ser. Agora, o Lula é bom de palanque, o Lula é bom de papo. Ele está num ambiente que não é hostil, muito pelo contrário, é um ambiente acolhedor. E ele vai levar ministros também, né? Vai levar o ministro do Trabalho, vai levar o Geraldo Alckmin do Desenvolvimento, que foi governador várias vezes de São Paulo. Vamos ver como é que fica esse equilíbrio do 1º de maio entre os aplausos e as cobranças ao presidente, que é do Partido dos Trabalhadores, né?
Lembro muito de cobrir o 1º de maio na missa que ele participava lá em São Bernardo, né, Eliane? Que ele sempre ia, era um, mesmo na presidência ou não, ele sempre fazia questão de celebrar essa data, até pela relação realmente histórica, né, com o partido. Vamos falar sobre mercado de trabalho. Está aquecido, está elevando a pressão sobre o Copom, mas pensando nesses dados positivos, o que, que esse índice de emprego no primeiro trimestre de 7,9% nos diz sobre o panorama do país nesse setor?
Pois é, é sempre bom, né, você ter boas notícias na área de emprego. 7,9% de emprego é um índice bom, é o melhor índice para essa mesma época do ano em 10 anos, e isso significa mais emprego, mais renda, portanto, mais bem-estar na sociedade. Além disso, tem uma outra história que é o seguinte: não foi só o emprego que melhorou, porque também houve um aumento dos rendimentos, né? Conforme a evolução, né, do total de ocupados em vagas formais e informais, foram gerados 2,378 milhões de empregos em um ano, segundo o IBGE. E o rendimento subiu 4% em um ano e chega a 3.123. O salário médio dos contratados em março é maior do que os salários dos contratados em 2023. Isso tudo é boa notícia, né? Sem dúvida nenhuma. Emprego é um indicador muito importante para a sociedade, para a economia e para a política, né? É isso que o Lula vai, inclusive, lembrar nesse 1º de maio em São Paulo. Agora é preciso fazer mais, porque tem que olhar o emprego e a qualidade do emprego, né? Os indicadores foram bons, inclusive nisso, mas tem que ver, porque, Carolina, a gente está vendo uma mudança internacional no emprego, né? Com inteligência artificial, com muitas mudanças, muita automação, muitas carreiras ameaçadas pela robótica, etc. Então é preciso ver qual é a qualidade desses empregos que estão sendo gerados no Brasil. Além disso, tem que ter cuidado com a informalidade. Né, isso eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira e que não contribuíram para o INSS, que agora estão ficando velhinhas e que não têm renda para a velhice, renda pós-trabalho. Então, tem muita coisa em jogo além dos indicadores. E é isso que a gente precisa avaliar. Né, a quantidade, a qualidade e para onde que isso está caminhando.
Uhum. Eliane Cantanhede vai seguir conosco para falar sobre o Senado, que aprovou em votação simbólica aquele projeto de lei que reformula o programa emergencial da retomada do setor de eventos, estabelecendo um teto de 15 bilhões de reais de renúncia fiscal até dezembro de 2026, sem correção da inflação. O texto agora vai para a sanção presidencial. Essa questão da correção da inflação ficou em discussão até o segundo tempo, né, Eliane?
Como foi na Câmara, né? Na Câmara aconteceu a mesma coisa, né? Isso aí foi uma boa negociação com um final feliz, né? Por quê? Porque a gente sempre lembra, né, que o PERSE foi criado numa emergência, na pandemia, porque o setor de eventos, obviamente, sofreu muito, né, com o isolamento social, etc. E aí, quando acabou a pandemia, tinha que acabar o programa, que era emergencial. Mas tudo no Brasil que é provisório acaba se eternizando. E aí o governo foi negociar com o Congresso. O Congresso, querendo manter, né, aí a desoneração do setor de eventos, de turismo, etc., e o governo querendo acabar para aumentar a arrecadação, né? E aí, na Câmara, na última hora, também teve uma tentativa da relatora na Câmara de fazer uma correção pela inflação, e caiu na última hora essa correção e ficou com um teto de 15 bilhões. E aí foi para o Senado. No Senado também uma outra relatora mulher, que é a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, ela também tentou encaixar essa correção pela inflação. E foi uma intensa negociação, o governo para cá, o governo para lá, envolveu o presidente do Senado, envolveu o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e na última hora, no último minuto, caiu essa correção, que poderia aumentar de 2 a 3 bilhões de reais ali a renúncia fiscal do governo para favorecer o setor. Então, agora, como o Senado aprovou ontem, véspera de feriado, esse, vamos dizer assim, um certo privilégio para o setor de eventos, de shows, etc., né, sem mexer no projeto que veio da Câmara, então não precisa voltar para a Câmara, já vai direto para a sanção presidencial. Ou seja, agora a bola está com o presidente Lula, com a expectativa de a aprovação total do texto, sem nenhum veto, sem nenhum problema, e isso já começa, portanto, a vigorar assim que o presidente sancionar. Foi uma boa negociação, saiu todo mundo feliz, o Senado, a Câmara, o setor principalmente, e o governo que, enfim, queria reduzir primeiro queria acabar com essa, vamos dizer, subvenção. Segundo, queria, como não ia dar jeito, ia reduzir de 40 para 7 setores, teve que engolir de 40 para 30, manteve 30. Mas, no fim, vai deixar de arrecadar 15 bilhões, mas conseguiu economizar de última hora 2 a 3 bilhões. Então, enfim, há um certo alívio, menos um problema aí entre o governo e o Congresso, particularmente o Senado Federal.
E aí o DPVAT acabou ficando para a semana que vem, né, Eliane?
Acabou ficando para a semana que vem e é outra votação muito importante, que eu sempre falo aqui, porque o DPVAT vai aumentar a arrecadação em 15 bilhões. Né? Então, com esse recurso a mais, vai uma coisa equilibrando a outra. Né? E agora vamos ver se o DPVAT foi efetivamente aprovado, né? A volta do DPVAT com esses 15 bilhões de arrecadação a mais para o governo, como é que vai ficar ali o olho guloso da Câmara, o olho guloso do Senado querendo abocanhar um pedacinho disso. Né? É aquela história, o Fernando Haddad diz, olha, o Congresso também tem que se preocupar com o equilíbrio fiscal, não é só o governo. Aí o Congresso responde, não, mas nós fazemos tudo, ajudamos o governo a aprovar tudo. O problema é que o Congresso aprova, mas com ajustes, e em cada ajuste desse dá uma abocanhadinha ali na arrecadação, que poderia ser maior, né, e acaba sendo menor do que o governo gostaria. Isso é negociação política, portanto, não tem nada de errado. É assim mesmo que funciona.
É que o DPVAT o pessoal não gosta muito, né? A volta é menos impopular, assim, digamos, né? É uma discussão que ainda vai ampliar para o grande público, eu imagino.
Ninguém gosta de pagar imposto, não, né? Agora, esse imposto, além de ser bom para o governo, tem uma coisa, né? Ele é um seguro obrigatório para o caso de vítimas no trânsito. Sim. Né? É pelo menos alguma segurança. Né? As pessoas que batem no meu carro sempre dizem, ah, eu não tenho seguro, por quê? Não sei o quê. Mas vem cá, se você não tem seguro, eu que vou ficar com a sua dívida, né? Então, o seguro tem um papel nessa história toda.
Eliane, o TSE suspendeu o julgamento que pode caçar o senador Jorge Seif e determinou novas diligências no caso. O bolsonarista é acusado de ter cometido abuso de poder econômico na campanha de 22. Esse julgamento começou lá no início do mês, foi interrompido, retomado ontem com o voto de Floriano de Azevedo Marques, que é o relator, mas ele entende que faltam algumas informações para embasar uma decisão da corte sobre as acusações que pesam contra o parlamentar, e aí o colegiado acatou essa proposição, né?
Olha, ficou uma grande confusão. Essa história do julgamento do senador bolsonarista Jorge Seif, que é de Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do país, virou um grande imbróglio. Alguém precisa contar devidamente esses bastidores. Primeiro, o Seif é acusado de ter usado na campanha dele ao Senado dois aviões, helicópteros, a estrutura, os funcionários, os recursos, tudo daquela varejista van do Luciano Hang, que se vestia todo de verde, que era o empresário mais bolsonarista do país, pelo menos considerado assim. Né? Então ele ficou, o Seif ficou sendo julgado 11 meses no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 11 meses, hein? E aí ele foi absolvido por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que é esse estado que eu acabei de dizer que é o estado mais bolsonarista do país. Aí ele foi absolvido, o caso veio para o TSE. E no TSE está muito estranha essa história. Muito estranha por quê, Carolina? Porque o relator, que você já citou, Floriano de Azevedo Marques, voltou de novo, e ninguém está entendendo o que está acontecendo. Por quê? O Floriano de Azevedo Marques fez primeiro, no início de abril, um parecer, ele que é o relator, né, fez um parecer condenando o Jorge Seif. Então fez um parecer condenando, aberto, todo mundo soube que ele fez um parecer a favor da cassação de mandato do Seif. Aí agora, na reta final, ele fez um outro parecer, né, botou no envelope lacrado, mandou para cada um dos outros ministros um envelope lacrado com um voto oposto pela absolvição do Jorge Seif. Aí ficou uma coisa meio estranha, ué, mas ele tinha pedido a cassação, agora pede a absolvição, que é o oposto, e aí para chegar no meio termo, ele faz o seguinte: precisamos de mais provas. Ou seja, o que que o relator Floriano de Azevedo Marques fez? Empurrou com a barriga. Isso soa, né? Isso parece, a percepção geral é de que há muitas pressões e contrapressões no TSE, inclusive do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que é alinhado com o bolsonarismo e que está muito próximo de ministros do Supremo e do TSE. Né? Então tem um jogo político de empurra-empurra que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha, né, Carolina?
Bom, Eliane, tem uma pergunta do ouvinte Humberto, que escreve para cá, a partir até desse noticiário do Rio Grande do Sul, né, sobre as chuvas. Foram mais de 300 milímetros de chuvas acumuladas em menos de 24 horas, o suficiente para deixar 8 mortos, 11 feridos. Foram quase 4 mil pessoas afetadas, dessas 151 estão em abrigos e 95 desalojados. São 104 cidades que registraram problemas em razão dos temporais. Regiões mais atingidas: metropolitana de Porto Alegre, Vales, Central, Serra e Sul. E aí Humberto questiona uma publicação nas redes sociais que a gente até veiculou um pouquinho mais cedo, de uma conversa com o governador Eduardo Leite, ao telefone com o presidente Lula. E aí ele quer saber: Eliane, você, como uma boa leitora do mise-en-scène da política, o que quis mostrar o governador Eduardo Leite naquela publicação que liga para Lula pedindo ajuda para as chuvas no Rio Grande do Sul? Achei meio forçado. Tem algum interesse eleitoral? Um abraço.
Oi, Humberto. É muito difícil você ter uma conclusão sobre isso. Por quê? Porque efetivamente há uma tragédia no Rio Grande do Sul. 8 mortos, né? Tanta gente desabrigada. Você sabe, Humberto, que eu ontem vi uma imagem, sabe, um vídeo que é assim muito chocante. A prefeita de uma dessas cidades estava dando, estava de guarda-chuva ali no meio da lama, fazendo uma postagem sobre a tragédia que estava acontecendo, e atrás dela tinha uma ponte. E a enxurrada, 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 quando ela estava terminando, a enxurrada levou a ponte inteira. Então, realmente, existe um fato concreto, e o governador do Rio Grande do Sul tem um fato concreto para pedir ajuda federal. Do outro lado, sim, pode ser interpretado como ali uma jogada política, né? Ele fazendo esse apelo para o Lula, mas, sinceramente, se foi apelo ou não, o fato é o seguinte: o governo federal tem que ajudar, a situação é muito grave e tem muita gente, muitas famílias precisando de ajuda. Então, não sei. Né, pode até ter um impulso eleitoral, um impulso ali meio populista e tal, mas o fato é que, objetivamente, o Estado está precisando da ajuda do governo federal. Humberto.
Boa. 9h28.
Aí Ayrton Senna na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de verde e vitória. De amarelo em todo o circuito, ele dá um tchauzinho para a câmera. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihaly Hidazi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton!
Bom, 1º de maio, né, a gente está lembrando também hoje os 30 anos da morte de Ayrton Senna aí na narração de Galvão Bueno. Muito emocionante, a gente já falou um pouco sobre as celebrações, né, tem até uma internacional, que é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que vai se encontrar também com o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Trajani, em uma cerimônia para marcar os 30 anos da morte do piloto em Imola, né, local onde ele morreu nesse acidente. E perguntamos para os nossos ouvintes, Eliane, sobre que lembranças as pessoas têm, né, quando fazem a relação com esse grande piloto de Fórmula 1, que marcou gerações por representar o Brasil no automobilismo, mas também de ser esse ideal, né, de um brasileiro que está ali ocupando um espaço. E aí a Fátima Tassinari, ela escreve justamente sobre essa corrida que a gente acabou de ouvir, a de 93. Diz ela que foi a primeira vez, e talvez a última, a ver uma corrida de Fórmula 1, claro, ver Ayrton Senna. E lá pelas tantas precisei ir à toalete, e quando voltava, vi que Senna cruzaria a linha de chegada em primeiro lugar. Estava perto, instintivamente corri e fiquei bem na linha de chegada, imagino ali perto da televisão, né? E o vi cruzar. E nessa... Nossa, que emoção! Agora aqui escrevendo, fiquei toda arrepiada e com os olhos marejados. O público invadiu as pistas, Interlagos virou uma loucura, me perdi de toda a galera que eu estava. Ah, ela estava vendo lá no autódromo. Ah, agora que entendi. Ela estava lá, então se perdeu do pessoal que ela estava e só os reencontrei 3 horas depois no carro que fomos a uns 4 quilômetros do autódromo. Inesquecível uma dádiva ter visto Ayrton Senna cruzar a linha de chegada em primeiro lugar aqui em São Paulo, um campeão também em sua existência. Está aqui o relato da nossa ouvinte nessa homenagem também ao ídolo, viu, Eliane?
Pois é, você sabe, Carol, que a gente sempre fala aqui na Rádio Eldorado da importância dos líderes, né, como exemplo, como princípio, né, como caráter, o líder político, o líder religioso, o líder da cultura, o líder dos esportes. E olha, o Ayrton Senna foi um grande personagem, não apenas porque ele era o máximo correndo, né? Não apenas pelo campeão que ele era nas pistas, mas também pelo exemplo que ele dava, né? Um cara bonito, carismático, do bem, sabe, de bons modos. O Ayrton Senna foi um líder. E tem mais, né? A irmã dele, a Viviane Senna, soube honrar esse legado, porque o Ayrton Senna morreu, mas o legado dele ficou. Ela criou um instituto que tem grandes trabalhos prestados à sociedade brasileira, àqueles mais desvalidos, àqueles mais pobres. Portanto, é uma família que engrandece o país. O Ayrton Senna foi um grande personagem da nossa história.
Muito bem. E é com essa homenagem a Ayrton Senna que a gente encerra o Jornal Dourado. Aliás, nesse primeiro de maio também, vou desejar aqui no ar o aniversário do Vinícius Caldeira, nosso produtor hoje aqui. Está fazendo 22 aninhos e, portanto, não chegou a ver pessoalmente, né? Só em cassetes que o pai dele gravava o Ayrton Senna vencer corridas de Fórmula 1.
Ah, é aniversário dele?
Aniversário hoje.
Dele. Escondendo o jogo.
Exatamente. Descobri agora, o segundo tempo.
Parabéns, nossa Vinícius. Muito obrigada por cuidar bem aqui da gente, aqui do nosso botequinho.
Orquestrando aqui tudo. Muito bom. Bom, Eli, obrigada. Bom feriado aí. Amanhã estamos de volta.
Até amanhã. Beijão.